Pois é, e nessa manhã de segunda-feira, agora o nosso assunto é a hepatite, uma doença caracterizada por uma inflamação no fígado e considerado um grande problema de saúde pública, que pode ser causada também por diferentes agentes. E para que nós possamos nos orientar a respeito disso, hoje o nosso assunto é com um profissional. E um profissional que saiu aqui de Lagoa Vermelha, nós vamos conversar com o Dr. Arabi Augusto Naco Filho. Ele é médico especialista em gastroenterologia e hepatologia e integra o Corpo Clínico do Hospital São Vicente de Paulo. E o nome do doutor pode ser familiar para muitos de nós, porque temos aqui em Lagoa Vermelha uma escola que leva o nome do pai, do doutor Arabi. Bom dia, doutor, é um prazer conversar com o senhor.
Bom dia, Ricardo, é um prazer muito grande estar com vocês e com os ouvintes da nossa querida Rádio Cacique aí.
Doutor Arabi, hepatite é uma doença séria, né? O que esse vírus causa para a saúde do ser humano?
Na verdade, nós temos, Ricardo, alguns tipos de vírus de hepatite. Nós temos os vírus das hepatites que são denominados pelas letras do alfabeto. Então, nós temos a hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, hepatite E e assim por diante. Os três vírus mais conhecidos é o A, o B e o C. O A é muito mais comum em crianças, sendo uma doença mais leve e autolimitada, dificilmente ela permanece no corpo por mais de 6 meses. O grande problema mesmo consiste nas duas hepatites principais, que são a B e a C. Essa sim pode causar danos importantes no fígado e, quando contraída, o vírus permanece por mais de 6 meses no corpo, às vezes até por anos, inflamando esse fígado e fazendo com que esse fígado perca a função. E o fígado é um órgão extremamente importante e multifatorial no nosso sistema orgânico. No momento que ele para de funcionar de forma adequada, entra em comprometimento a vida da pessoa, podendo causar a morte, inclusive.
Pois é, uma doença seríssima. Todas essas hepatites, doutor, tanto a A, a B, a C, todas elas atacam o fígado?
Sim, uma que é a hepatite A, ela comete o fígado de forma aguda, ou seja, menos de 6 meses, e a B e a C, elas podem acometer tanto de forma aguda quanto de forma crônica. O que difere aguda e crônica? Aguda, uma inflamação por menos de 6 meses, e crônica, aquela que persiste por mais de 6 meses.
Como é que as pessoas adquirem esses vírus, já que eles são diferentes também entre si, doutor?
Sim, a forma de contágio das hepatites B e C são semelhantes, e a da A é mais individualizada. Vamos começar pela A. A transmissão dela, a gente chama de orofecal, ou seja, o vírus entra pela boca através da contaminação dos alimentos com urina ou fezes de uma pessoa contaminada, né? Então, isso vem a importância de você lavar muito bem frutas e verduras para que justamente você possa mandar embora esse vírus. Então, essa é a forma de contágio da hepatite A. A hepatite B e a hepatite C existem formas mais variadas. Existe uma que a gente chama de transmissão vertical, é quando a mãe possui a hepatite, engravida, e ela acaba passando esse vírus através da placenta para a criança. Então, isso se chama transmissão vertical. E depois, a transmissão através de sangue e derivados. Então, pode ser numa transfusão de sangue, pode ser num dentista, pode ser numa manicure, pode ser pelo compartilhamento de canudos, onde as pessoas acabam aspirando cocaína, o uso de compartilhamento de seringas, também para uso de droga injetável, e principalmente através da relação sexual, ou seja, quando uma pessoa tem o vírus, mantém uma relação sem preservativo, ela acaba passando para outra pessoa. Então, essas são as principais formas de contágio das hepatites B e C.
Doutor, a pele da pessoa que não tem a hepatite, se contatar com o sangue, outros fluidos corporais, há também esse risco de infecção?
Desde que haja aquilo que nós chamamos de solução de continuidade. Se eu tenho hepatite e entra fluidos na tua pele e você não tem um machucado, tu não vai pegar hepatite. Agora, por exemplo, na mucosa já é diferente. Por exemplo, então, na relação sexual, o esperma da pessoa com hepatite entrando em contato com a mucosa absorve essa secreção e aí transmite o vírus, sim. Na pele, não. Então, dar um abraço, um beijo no rosto da pessoa não tem problema nenhum. Não vai pegar hepatite.
E é um vírus que tem bastante circulação na nossa sociedade, doutor? Há muitas pessoas com essa doença?
Com certeza, com certeza. Nós temos aproximadamente em torno de 6% da população mundial que já teve contato com o vírus da hepatite B. A hepatite C é menor, dependendo de lugar para lugar, em torno de 0,5% a 1%. E nas crianças, a hepatite A, ela chega a cometer até 60% das crianças até os 10 anos.
Nossa, é bem presente, né, doutor? E a maioria das pessoas vão apresentar sintomas ou algumas nem sabem que tem hepatite?
Gente, a nossa sorte é que ela é um vírus bastante simples, que dificilmente numa criança vai gerar um problema. Ela passa quase que desapercebido, como se fosse um quadro de gripe às vezes, né? Ao contrário dos adultos, que quando um adulto pega hepatite A no adulto, ela é bem mais séria. Por que a diferenciação disso entre o adulto e a criança? Porque a criança não está com o sistema imunológico, o sistema de defesa ainda formado. Então a reação é pequena. Com o adulto, que o sistema imunológico de defesa já está totalmente formado, a reação do organismo é muito grande. Então, quando ele ataca esse vírus, o vírus está dentro do fígado, muitas vezes o nosso sistema de defesa destrói o nosso próprio fígado para poder matar esse vírus, porque esse vírus fica dentro da célula do fígado, né?
Certo. Os sintomas, então, doutor, seriam a dor no fígado? Qual é que é a sintoma? Qual é o quadro dessa pessoa?
Lamentavelmente, Ricardo, as hepatites, de uma forma geral, elas dão muito poucos sintomas. Na maioria das vezes, ou seja, em torno de 85% das vezes, elas são completamente assintomáticas, ou seja, sem sintoma nenhum. Apenas em 15% nós vamos ter os sintomas característicos, que é fraqueza, falta de apetite, a pele amarelada, que é a famosa tirícia que o pessoal chama, que na verdade o termo médico correto se chama icterícia, não tirícia, né? Uhum. A urina mais escura, cor de Coca-Cola, as fezes mais claras, coceira no corpo. Então esses são sintomas clássicos de hepatite, mas raramente eles estão presentes.
Certo. E isso é muito prejudicial, não é, doutor? Até para o controle da doença e para que ela não passe para outras pessoas. Porque a pessoa não apresenta sintoma, é aumentado esse risco dela passar para outra, né? Porque vai se expor mais.
Com certeza. Teu raciocínio está perfeito. Então, o que nós temos que fazer, na verdade, para poder prevenir isso? Nós não podemos esperar pelos sintomas. Nós temos que fazer uma busca proativa para isso. Então, quando a pessoa vai ao médico, nós temos que pedir, insistir para que os profissionais da saúde nos coletem os exames ou nos solicitem os exames para pesquisa das hepatites. Existem exames específicos, tanto para hepatite A, B e C. Então, nós temos que fazer uma busca ativa para encontrar esses casos que são assintomáticos, ou seja, sem sintomas, para que nós possamos tratar de forma adequada e evitar que essas pessoas assintomáticas passem para outras pessoas e esse ciclo se perpetue.
Pois é, há inclusive testes gratuitos pelo SUS, não é, doutor?
Com certeza tem. Existem testes rápidos que apenas por um furinho no dedo ali você consegue fazer essa triagem que normalmente é feita nas campanhas de saúde pública, né? Então isso nós não podemos deixar de lado. Tem que fazer, sem dúvida, essa busca ativa.
E sobre o tratamento? O senhor falou que tem pessoas que não apresentam sintomas, elas não precisam se tratar, qual é? E tem cura também, né? Porque o vírus também tem esse aspecto, doutor, ele pode ser eliminado?
Não apresentar sintoma, a pessoa não tem os detalhes da hepatite, mas muitas vezes, mesmo sem sintoma, esse vírus pode estar machucando o fígado e vai lesar esse fígado a ponto de lá na frente levar esse paciente a ter uma cirrose. Então, o tratamento específico hoje, a hepatite A é mais um tratamento de suporte, porque esse vírus ele não cronifica e ao longo de 6 meses ele vai sair do corpo. Então, é tratar mais os sintomas que a pessoa está sentindo, se está sentindo dor, febre e tal, você usar remédios específicos para isso. A hepatite B, ela tem tratamento que controla a doença, controla a inflamação. O índice de cura é menor, ele gira em torno de mais ou menos 6% ao ano com o tratamento. Mas o mais importante de tudo é o controle da doença, porque a doença estando controlada, a inflamação no fígado não persiste. E a hepatite C, o tratamento evoluiu muito. era a hepatite que mais matava as pessoas, e hoje o tratamento saiu desde lá de 1995, nós tínhamos um índice de cura de somente 6%, com os tratamentos de hoje, que são comprimidos, tratando por mais ou menos 2 a 6 semanas, nós conseguimos até 96% de chance de cura. Então, hoje o nosso armamentário está muito maior para tratar.
Legal. Então, a B, doutor, pode ser que a pessoa, se não conseguir a cura, tem que fazer esse tratamento para o resto da vida?
Sim, não digo para o resto da vida, mas de forma continuada, né, por um bom tempo, por um bom tempo.
Certo. Nós tínhamos, inclusive, há uns dias atrás, muito comentado na imprensa internacional até a respeito de uma hepatite misteriosa, né, doutor, que estava afetando crianças. Hoje já se sabe algo mais a respeito dessa doença?
Eles acreditam o seguinte, que era uma hepatite viral, o vírus ele não estava totalmente conhecido, levantou-se a possibilidade de uma modificação genética, até mesmo do Covid, mas não foi nada confirmado nessa situação. Graças a Deus esse surto diminuiu, né? Diminuiu, e a gente está hoje mais tranquilo em relação a esse quadro.
Tá certo, doutor Arabi, muito obrigado pelo seu tempo. Foi bem esclarecedora a nossa conversa aqui, a Rádio Cacique fica à disposição.
Perfeito. Ricardo, eu acho que eu gostaria de deixar só uma mensagem final.
Claro.
Nós acabamos conversando a respeito de tratamento, mas talvez a forma mais importante é a prevenção. Dentre as prevenções, além daqueles métodos de contágio que a gente falou, a coisa mais importante é que hoje nós temos vacina, tanto para hepatite A quanto para hepatite B. Então é fundamental que toda a população se vacine e a gente tem testes para saber se essas vacinas funcionaram ou não, porque a forma mais efetiva de prevenção que nós temos hoje é a vacina e também a orientação, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui.
A vacina é feita na infância, doutor? Quando é que ela ocorre?
Sim. Tanto é que a hepatite B, ela já faz parte do calendário vacinal normal, a hepatite A ainda não, então ela tem que ser procurada em clínicas privadas, mas a hepatite B, a criança nasceu, ela não saiu da sala de parto e já recebeu a primeira dose. São 3 doses que são feitas, normalmente faz uma, 30 dias depois outra e 6 meses depois outra. E a hepatite A é uma vacina agora e outra em 6 meses.
Que bom, obrigado pela sua entrevista, doutor. Boa semana.
Foi um privilégio poder falar com vocês aí e, ao mesmo tempo, dizer que a gente tem um carinho muito grande por todo o povo lagoense. Deixei parentes, grandes amigos aí e a saudade em Lagoa Vermelha. Sempre à disposição dos amigos aqui em Passo Fundo, ok?
Tá certo. Obrigado, doutor Arabi Augusto Naco Filho, médico especialista em gastroenterologia e também hepatologia. Ele é membro do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, e nos explicou aí profundamente as informações a respeito da hepatite e também os riscos que ela causa e como você pode evitar. Essa entrevista vai estar disponível também em breve no site da tua Rádio Cacique para que você possa recordar então essas informações.